Muito bem, ontem nós começamos então a falar um pouco sobre as gachot, como funciona isso. Então nós terminamos ontem falando que tem três, entre aspas, vilões, três coisas que costuma dar alguma encrenca no meio, que é a carne, o leite e o vinho. Não sei se ficou bem claro ontem, mas quero dizer que isso dá problema, carne, leite e vinho, quero dizer, não obrigatoriamente só em carne, em leite, em vinho, quer dizer, não é que a pessoa vai comprar um queijo e o queijo então tem que ser kashé. Estou falando que a pessoa pode comprar qualquer produto e ele não sabe o que tem lá dentro. Lá dentro pode ter alguma coisa feita de carne, pode ter alguma coisa feita de leite, pode ter alguma coisa feita de vinho. Por exemplo, de carne, ontem nós demos um exemplo de carne, tem uma série de conservantes ou emulsificantes e outros produtos que são feitos de gordura animal. De leite, você pode encontrar Schumann. Você pode encontrar também vários produtos, soro de leite, por exemplo, bolacha. Muitas bolachas têm soro de leite. Ou também, de vinho, por exemplo, tem alguns produtos como o ácido tartárico, e tem um outro que é feito de ácido tartárico. O ácido tartárico é feito de vinho. Então também pode ter problema se você não tem mais garra nesse produto. Então, falar um pouco sobre o leite. Alguma coisa sobre o leite. O leite, nossos sábios dizem na Gemará, que não se pode tomar leite que é halav akum. Então, na Halakha existem dois termos. Um termo é chamado halav Israel, leite de Israel, e o outro é um conceito chamado halav akum. Um halav, um leite de um não-judeu. Qual a diferença entre um e o outro? A diferença entre um e o outro é que o halav Israel é um leite que é extraído na presença de um Yehudi. E o halav akum é extraído sem ter a presença de um Yehudi. Então, quer dizer, o halav Israel não precisa ser o judeu que vai sentar lá e ordenhar a vaca, mas tem que ter a presença dele ali. E o Shulchan Aruch fala qual o motivo para ter alguém presente. O Shulchan Aruch fala que o problema de halav akum, o problema de tomar um leite de um goi, é que pode ser que o goi misture dentro desse leite um leite não kasher. Você acha que está tomando leite de vaca, e na verdade tem leite de outras coisas misturado dentro desse leite de vaca. Então, por isso, nossos sábios proíbem de tomar leite que é extraído por um goi. Muitas gerações, calma, vamos por partes. Muitas gerações depois do Shulchan Aruch, algumas gerações depois do Shulchan Aruch, surgiu uma discussão entre os sábios, entre eles o Primo Gadim, não lembro agora de outros que o Hatam Sofer também fala sobre o assunto. Será que quando os sábios proibiram o halav akum, o leite do goi, é por esse, apenas por esse motivo que o Shulchan Aruch está falando, que ele pode misturar outra coisa dentro, ou será que é proibido porque é proibido? Tem algum outro motivo que não está revelado? Então, há aqueles que dizem que esse é o motivo, e, portanto, se você tem certeza que o goi não misturou, na teoria você pode tomar. E tem aqueles, como o Hatam Sofer, que dizem não, esse é um decreto rabínico e ponto final, não tem nada a ver com esse motivo, esse é um dos motivos, e não é por isso. Então, mesmo se você tiver certeza absoluta que é leite puro de vaca, não pode tomar. Posteriormente, o Hazon Ish também voltou a falar sobre o tema. Os amigos viveu no início do século passado. E depois disso, o Rav Moshe Feinstein, abençoado a memória, quando ele chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos eram um deserto. Tinha nada de judaísmo. E as pessoas, então, perguntaram para ele, ele escreve sobre isso em dois livros dele, duas respostas. Estamos aqui num país onde não tem leite halav Israel à vontade. Pode ser que no meião ali você consiga encontrar, mas no resto do país você não tem como ter halav Israel. Então será que eu posso, não tendo halav Israel, tomar um leite que não é tirado por um Yehudi? Uma vez que nós sabemos que não tem outro leite misturado. O Rav Moshe Feinstein escreve na tshuva dele que já que nos Estados Unidos a lei proíbe misturar um leite dentro do leite de vaca sem que você avise, sob pena de multa, e as pessoas nem têm por que misturar um leite dentro, porque um leite de porca ou leite de égua é muito mais caro, então para que você vai misturar, vai sair perdendo, não tem por que você enganar o comprador. Então, já que tem um controle do país sobre isso, e você sabe, então, se você for comprar um leite de vaca, é leite de vaca e não tem nada misturado dentro dele, diz o Rav Moshe Feinstein, permitido, então, para aqueles que precisam tomar esse leite, mas termina ele a tshuva dele, aquele que for rigoroso vai ter bênção por ser rigoroso. Já que tem opinião, como falamos antes, por exemplo, do Hatam Sofer, que não tem jeito, não pode, mesmo que você tenha certeza, não pode tomar esse leite. A partir daí, surgiu um novo conceito. Um conceito de passagem chamado de Halav Tam, um leite neutro. Quer dizer, ele, na verdade, é um leite de goi, mas ele, você não pode chamar ele de um leite de goi, porque a denominação da Halakha para Halav Akum é um leite que não pode ser tomado. Esse daqui é um leite que tem uma permissão de ser tomado. Então, por isso, se criou um terceiro nome chamado Halav Stam, um leite neutro. Stam. Stam. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, acabou surgindo uma onda muito grande entre as grandes asgarrot dos Estados Unidos, como a UU, a UK, a Starkey e outras, de fazer produtos, certificar produtos que já são feitos por fábricas, que contém halav tam dentro dele, permitir. Afinal, se o Rav Moshe Feinstein permite, lógico, vai ficar a critério da pessoa. A pessoa que quer ser rigorosa não vai comer disso, porque vimos que o próprio Rav Moshe Feinstein terminou dizendo que aquele que quer ser rigoroso é melhor. Então a pessoa escolhe. Se ele quer ser mais leniente e tomar desse leite, não tem problema. Ele pode tomar leite de caixinha, se tiver com um... Por exemplo, o UD, eles põem um desenho do lado de Dairy. Ou a pessoa pode comer um chocolate de leite que tem um UD, um OKD, ou StarKD, ou sei lá qual outro, com um desenho do lado. E aquele que quer ser rigoroso não vai comer desse produto. E muitas fábricas acabam ou permitindo fazer algum lote que seja feito com leite kasher, leite halal Israel, ou... tem fábricas que decidem, tá bom, se esse é o negócio, vamos mudar. A partir de hoje, o meu fornecimento de leite vai ser só halav Israel. Então, todo produto que eu fizer é halav Israel. E aí você pode encontrar no supermercado, por exemplo, um chocolate, vai estar lá OUD, halav Israel, escrito embaixo. Quer dizer, esse é um leite Israel, foi feito com leite com a presença de um Yehudi sendo extraído da vaca. Também, tem uma outra resposta de um rabino de Yerushalayim, chamado Rav Tzvi Pesach Frank, que ele diz que o leite em pó também não tem problema. Ele alega, primeiro, que não se faz leite em pó de outros leites. Então, uma vez que você sabe que aquele leite em pó é um leite em pó de vaca, não tem nenhum problema, você pode utilizar também, no mesmo sentido, halav tam, vai ser um leite. Aquela pessoa que quer ser rigorosa também não vai utilizar esse leite em pó. Tem alguns produtos que não é possível fazer de um leite não kasher. Então, por exemplo, nossos sábios permitem... De animal não kasher. Por exemplo, manteiga. Manteiga você não consegue fazer de um leite que não seja de animal kasher. Então, por isso também... Há uma certa permissão. Hoje em dia é um pouco mais complicado, porque a manteiga pode ter alguma coisa misturada dentro dela, que não seja kasher. Então precisa ter certeza que não tem nenhum ingrediente misturado. Mas se for uma manteiga pura, também não vai ter a princípio problema, já que não dá para fazer de um leite que não seja de um animal kasher. Então, a partir daí surgiu esse conceito. Você pode ter um halav Stam e um halav Israel. Aqui, por exemplo, no caso que nós estamos falando do BDK, eles dividiram em duas listas. Uma lista verde e uma lista amarela. Na lista amarela, uma das leniências que são usadas é essa. E tem produtos, por exemplo, chocolate da Copenhagen. O chocolate deles é feito com leite. Mas não é halav Israel. Então é halav Stam. Então quem que é o que basear nessa leniência de comer esse chocolate? Que é feito com esse leite, não tem problema nenhum. O meu chefe não permite, não tem problema nenhum. Mas uma pessoa que quer ser mais rigorosa, vai preferir não comer esse chocolate, procurar um chocolate que seja feito com halav Israel.
Eu não como chocolate da Copenhagen por outro motivo.
Por outro motivo.
Muito caro.
Muito caro, é. Esse é o problema geral do chocolate. Então, às vezes você vai numa fábrica, agora vamos ver outros produtos. Vai numa fábrica e eles utilizam algum produto lácteo dentro daquele produto que eles fabricam. Então, dependendo qual produto eles usam, você pode liberar uma lista amarela. Por exemplo, se eles usam leite. Você sabe que também, no Brasil também tem uma lei que proíbe você misturar um outro leite dentro do leite. Número dois, a pessoa precisa ser muito louca para misturar um leite de outro animal porque é muito mais caro.
Ah, no Brasil também existe essa lei?
Também existe essa lei que é proibido misturar leite. Então, você tem um controle. E você sabe que se a Leco faz leite, é leite de vaca. A Nestlé tem leite, é leite de vaca. E assim por diante. Então, também você pode se basear. Não, leite ABC é outra história. ABC é de evento. Não é de água. O leite ABC, o leite A é o leite que é envasado no próprio lugar que foi ordenhado. O leite B sai para outro lugar. Ele é levado para outro lugar. O leite C é tirado manualmente. Então, por isso, muda também o número de bactérias por ml. Então, por isso, o leite A tem uma qualidade melhor. Ele saiu da vaca e já foi para a garrafa. O leite B saiu pelo caminhão e depois foi para a garrafa. E o leite C ainda passou pela mão de alguém. Então... pode comprar uma vaca para dentro de casa também, melhor. Por exemplo, um produto que vai leite em pó, também baseado no que nós falamos do Rafi, Pensa Frank, também dá para você liberar. E tem, às vezes acontece de pessoas que têm um interesse tão grande em fazer um produto kasher, mil estrelas, que ele está disposto a trocar o fornecedor dele. Tem uma pessoa que nós estamos em contato, por exemplo, que ela tem uma franchise de donuts, e ela quer fazer donuts kasher la mehadri, quer dizer, o kasher mais perfeito que tiver. Então, ela está entrando em contato com empresas que fazem leite em pó kasher, leite em pó de leite halav Israel, para poder utilizar no produto. Então, tem na Argentina, tem no Uruguai. Inclusive, até eu cheguei a conversar com uma das empresas. Será que vale a pena para eles? Pensei, de repente, você usa leite em pó do Brasil, é mais barato. Então, por que você vai trocar, só porque eu estou te pedindo, trocar fornecimento da Argentina? E uma das firmas que eu falei, uma firma de chocolate, eles me contaram que eles não usam leite em pó brasileiro. Primeiro pela qualidade, segundo o preço é muito elevado, vale mais a pena comprar da Argentina, e às vezes compram até da Holanda, sai mais barato do que comprar o leite em pó do Brasil. Então, você pode até conseguir, eventualmente na Europa também tem vários lugares que fazem leite em pó halav Israel, você pode usar esse, você vai ter então um produto que todo mundo vai utilizar. Isso é basicamente o ponto do leite. Já deu hora, a gente fala do vinho pela outra hora. Se Deus quiser.